escreve, interpreta o que lê, né? Porque às vezes a criança lê e escreve, mas não interpreta. Então, beleza, que tenha tudo isso, mas o cognitivo vai muito além disso. Falar do cognitivo é primeiro pensarmos nas três camadas do nosso desenvolvimento. A primeira camada do nosso desenvolvimento, que é o terreno onde essa casinha do nosso desenvolvimento vai ser erguida, é o sensorial. Do 0 aos 2 anos, a criança aprende de forma sensorial. E o que é o sensorial? Os órgãos do sentido. Visão, tato, olfato, paladar, propriocepção, vestibular, movimento, né, o equilíbrio. Então, o nosso sensorial é a primeira camada desse desenvolvimento. Exemplo, Bela. Eu pego uma fruta. A criança vai aprender que a banana é uma banana, não porque a mãe vai ensinar meu filho isso é uma banana, não. Ele vai primeiro aprender que a banana é a banana, comendo a banana, cheirando. Vendo a mãe mostrar a banana, ouvindo a mãe falar da palavra banana para ele comer, né? Degustando a banana, pegando a banana. Então, a gente aprende o mundo de forma sensorial. Depois que a gente aprende o mundo de forma sensorial, e aí dentro do espectro há um problema... Né, há uma demanda, muitas crianças dentro do espectro, esse sensorial em crianças típicas, ele é integrado, é, há uma integração, é como se fosse um terreno bem fundado ali. Já crianças atípicas, esse sensorial, é, em muitos casos delas, ele vem desintegrado, por isso que fala-se terapia ocupacional com integração sensorial, porque busca exatamente a integração desses órgãos do sentido tão necessário para a segunda camada do nosso desenvolvimento, que é o concreto. E o que é o desenvolvimento concreto? É o abstrato. Eu sei o que é a banana sem precisar pegar nela. Eu consigo caracterizar a banana, eu sei quais são as frutas... pelas suas características e ali vai. Depois que eu desenvolvo o concreto, eu vou para a terceira camada do nosso desenvolvimento, que é o abstrato. E o que é o abstrato? É a sua capacidade de conectar, contextualizar, interligar, avaliar aquelas informações. E é através do abstrato que a gente consegue narrar histórias, descrever situações, criar, formular hipóteses. E é dentro do abstrato que mora o nosso cognitivo. Então, o cognitivo, ele não é só a capacidade intelectual da criança. É a sua capacidade também de conseguir lidar com frustrações, de saber planejar, de saber conduzir situações diferentes... Desenvolver teoria da mente, saber quando a pessoa está com sarcasmo, saber criar hipóteses.
Correlacionar, então, né?
Exatamente. O cognitivo, ele vai muito além disso. Então, muitas crianças, às vezes, têm um cognitivo intelectual preservado, mas são crianças que não conseguem se autorregular, são crianças que desregulam na frustração. São crianças que possuem uma rigidez cognitiva muito grande, uma inflexibilidade mental. E tudo isso é reflexo porque essa camada do desenvolvimento está afetada, porque o sensorial foi afetado, o concreto foi afetado e, consequentemente, o seu abstrato está afetado. Então, quando a gente fala de cognitivo, é muito mais amplo. É saber se autorregular, é saber planejar, é saber se controlar, é saber se regular, é saber planejar, enfim, é saber interpretar, né? Simular. Enfim, é você desenvolver as funções executivas.
Bela, e você falou uma coisa interessante. Lá no primeiro momento, o sensorial integrado, né? Porque quando você... Ele está nessa, né, integração perfeita, né, do seu sensorial, dos seus sentidos, né, isso pode... Aí, você diz, a casinha ficou toda desandada.
Exatamente. Né? E a gente vê muito isso nas escolas, né? Muito. A criança é um gênio, mas... enfim, se eu não aceito não, é a criança que não respeita a autoridade do professor, é a criança que com qualquer frustração pega a cadeira e joga pro alto, é a criança que agride o outro porque o coleguinha passou na frente na hora de correr. Então, o cognitivo, ele vai muito além da intelectualidade.
É criança que não aceita a mudança da ordem das garrafinhas. Sim. De água. Então, existem situações que se a ordem... Imagina, 10 garrafinhas dos colegas. Se mudar a ordem de um, a criança desorganiza, ela não faz nada em sala de aula. Entende? E é uma criança a gente tem vários casos assim, mas é uma criança que vai bem em português, em matemática, em várias disciplinas. Então você faz, ah, não tem comprometimento cognitivo. Uma criança que não sabe lidar, né, não só com mudança, né, de rotina, mas que também não sabe lidar com frustração. Caiu alguma coisa, não conseguiu pegar, tentou duas vezes, não conseguiu, a criança desregula. Então, é uma situação. Nós temos situações que refletem bem essa questão que Bela trouxe da desintegração sensorial, né? Algumas crianças que não conseguem processar aquele estímulo que elas estão recebendo do meio. Então, o input, né? Então, eu estou sentindo, né? Por exemplo, eu sinto frio, eu sinto, né, a textura da mesa. Então, essas sensações, essas informações estão chegando para o meu sistema nervoso através de receptores, né, periféricos. Mas quando esse sistema está desintegrado, essas informações não chegam de forma adequada e a criança não consegue processar bem. Então, nós temos crianças que passaram, enfim, um movimento mal planejado, ela bateu a cabeça na parede. E a criança parou, voltou e bateu a cabeça na parede várias vezes. Ela estava tentando entender o que era aquilo que ela sentiu, né? Ela não conseguiu discriminar o que aquilo que ela estava, né? O que aconteceu. Então, ela repetia para tentar entender. Então, várias situações, né, que trazem para a gente essa dificuldade, né, inclusive resultando na própria seletividade alimentar, que muitas vezes a gente acha que é nutricional, que é alimentar, mas que tem relação direta com a questão sensorial.
Sensorial do paladar. E Mônica Rego traz uma pergunta aqui, é o seguinte, muito importante ouvir vocês falarem sobre um tema tão relevante. Na escola percebemos que cada vez mais crianças com diagnóstico de TEA, como vocês avaliam esse aumento, com a maior conscientização e acesso diagnóstico, ou também precisamos ter um olhar mais cuidadoso para evitar rótulos precoces? A pergunta precisou ser dividida, percebi, Mônica.
Então, o que acontece? A gente tem um conjunto de fatores que interferem aí, né? A gente tem um olhar mais atento, então antes que tudo que era rotulado, tipo, né? Cada criança tem seu tempo, vai seguindo. Hoje, né, a gente já sabe que não é bem assim. Então, as famílias têm um olhar mais atento. A equipe educacional, a gente tem muitas crianças que chegam para nós porque a professora, a equipe da escola, disse: olha, mãe, leva o médico, né?
Dá uma olhada,
né? Marca uma consulta com o neuropediatra para dar uma olhadinha. Então, a escola tem um papel fundamental. Vocês não têm noção de como a escola é importante nesse contexto, né? Porque para a família é mais difícil. Você, às vezes, vai na negativa, você, às vezes, não tem referência de outras crianças, tá? Então, você tem um olhar mais atento, você tem uma equipe, né, de saúde também mais preparada. A gente tem situações, né, claro, não de hoje, mas de médicos que disseram: ah, tem um atraso, né? Vá lá, volte daqui a um ano. Gente, foi um ano de intervenção. Juro.
Um ano perdido.
Um ano perdido.
Volte
daqui a um ano.
Será que ele faria isso com o filho dele?
Exato. Ai, eu
acredito que não.
Plasticidade. Pensa
perdido.
Que
isso é criminoso.
Perdido, entende? Então, você tem um olhar mais preparado. Você tem critérios mais bem estabelecidos. Você tem instrumentos de avaliação. Tem uma série de fatores que contribuem. Mas também tem aumento da incidência.
Deixa eu provocar vocês. Sim. Aqui, aproveitar essa riqueza, né, de conhecimento aqui na bancada, para provocar um pouquinho. Há um movimento, né, de, inclusive até recentemente eu vi um advogado defendendo, certamente estava defendendo, né, o cliente, e reclamando, dizendo que tinha uma pandemia de diagnósticos. Tá? Virou moda ter diagnóstico e todo mundo tem problemas, toda criança tem problema, e voltando a essa. E também falando dessa abrangência muito grande. Como é que você vê esse movimento contrário de algumas pessoas, e era um profissional do direito, dizendo que havia uma pandemia, que isso não era possível, que ninguém, todo mundo tinha problema?
Primeiro que, para fechar o diagnóstico, precisa preencher aqueles critérios que a gente, né, começou falando do DSM-5, onde traz lá os marcos, né? Atraso na comunicação, atraso na interação social, comportamentos repetitivos e restritos, né? E agora disfunções sensoriais também. Então, esse é um ponto. O segundo ponto, estamos tendo um aumento. Sim, além de preencher esses critérios, tem que gerar prejuízo na vida daquele indivíduo, né? Por exemplo, eu chego aqui para vocês agora e falo: não, gente, mas eu sou autista. Tá, mas tá gerando prejuízo isso está gerando algum tipo, né, de empecilho para o seu desenvolvimento pessoal, social, profissional, não, então não atende aos requisitos, porque precisa gerar prejuízo. Então, esse é um ponto. Estamos tendo, sim, um aumento vertiginoso, e aí as estatísticas mostram isso, né? O diagnóstico precoce, ele é extremamente importante para o prognóstico dessa criança, né? Então, quando inicia-se uma intervenção precoce, você equaciona os marcos do neurodesenvolvimento, equacionando, essa criança pode vir a ser uma criança completamente funcional, né? Ou seja, independente, porque o que um pai e uma mãe deseja para o seu filho? Autonomia, independência, né? Que se vire sozinho, que estude, que trabalhe, que se relacione, case, enfim, né? Tenha independência. É só isso. Então, se a intervenção, se um diagnóstico precoce pode gerar uma intervenção precoce e desencadear no prognóstico, eu vou pagar para ver? A criança está com atraso na comunicação, a criança tem atraso na interação social, a criança tem comportamentos repetitivos e restritos, a criança tem seletividade, tem disfunção sensorial. Eu vou pagar para ver, eu vou perder, aumentar essa discrepância, porque quanto maior a discrepância, mais difícil é o preenchimento desse repertório e esse equacionamento. Por quê? Porque a idade cronológica, ela não para de crescer. A gente envelhece diariamente e a idade do desenvolvimento vai ficando para trás, porque um gap não lhe permite ir para o outro, ou, né, não lhe permite avançar na escala do desenvolvimento. Então, vai gerando esse atraso global e as comorbidades vão vindo aí também como consequência.
É, sobre intervenção, doutora, aproveitando que as duas entrevistadas, né, são supervisoras ABAs. Infelizmente, o tempo já está aqui, Paulo, correndo, mas a gente teria que falar isso, porque nosso ouvinte pode estar curioso. Lá, o que é ABA? Supervisor ABA, o que é ABA? Né? Então,
ABA significa análise do comportamento aplicada, tá? É uma ciência, então é uma ciência que diz que o comportamento ele pode ser modificado com base nos antecedentes e nas consequências, tá? Então, se um comportamento ele foi startado, né? Ele iniciou a partir de um antecedente e teve uma consequência que foi favorável, isso aumenta a probabilidade de ele voltar a acontecer. Vou dar um exemplo clássico, né? Eu sempre conto, porque eu não esqueço disso. Isabela sempre me pediu uma balinha, né? Leti, tem uma balinha aí na bolsa? Eu falei, amiga, não tenho, né? Aí, tá. Então, ela me perguntou, né? Eu não tinha, ela não ganhou. No outro dia, Leti, tem uma balinha? Eu falei, amiga, não tenho. Terceira vez, não me perguntou mais. Por quê? Porque esse comportamento não foi reforçado, tá? Como eu não tinha a bala para dar, a consequência não foi a que ela esperava, nem diminuiu. Se eu tivesse a balinha, estava até hoje.
Todo com dia. Certeza. Mas tenho certeza.
No segundo dia,
você
tivesse bala,
tem uma balinha. Então, o comportamento ele pode ser mudado, ele pode ser reforçado. Então, aquele comportamento que eu espero desenvolver na criança, eu vou atribuir uma consequência que seja bacana para ela, um reforçador, que pode ser de várias naturezas, né? Então, reforçador social, quando a criança faz... Que massa, cara, olha seu desenho, como tá lindo. Foi você que escreveu isso aqui, toca aqui. Eu que fiz, entende? É um reforço social. Isso aumenta a probabilidade de que ele repita aquele comportamento e que ele vá aperfeiçoando essa habilidade. Então, os reforçadores podem ser tangíveis, podem ser, enfim, de várias naturezas. Eu vou passar 2 horas falando assim. Mas, a partir disso, a gente, né, tenta reduzir a frequência de comportamentos que não são positivos, benéficos para o indivíduo em termos sociais. A criança, por exemplo, bater na outra, dar morder, tomar o brinquedo, puxar o brinquedo da mão. E, da mesma forma, a gente estimula, aumenta a probabilidade de ocorrência de comportamentos que são importantes para o desenvolvimento dela.
E ABA e intervenção precoce. Então, assim, para iniciar, né, a gente está esse tratamento, né, essa intervenção. Claro, quanto antes descobrir, melhor. Mas teria alguma idade que você possa dizer assim, bom, se a gente começasse ali, seria o ideal.
Olha, hoje lá na Navarro eu tenho crianças de 9 meses, tenho crianças de 1 ano, né, e não precisa ser necessariamente autismo. Dentro dos artigos da ciência, preconiza-se que crianças dentro do espectro autista, a intervenção sobre o modelo ABA, Applied Behavior Analysis, como o Led trouxe, análise do comportamento aplicado, essa ciência da psicologia comportamental, do behaviorismo radical, é o padrão ouro. Então, vamos lá, vamos trabalhar o ABA. Só que de 0 a 5 anos, a gente utiliza o Denver. E o que é o Denver? O Denver é um modelo naturalístico que utiliza os pressupostos científicos da ABA, análise do comportamento aplicada, onde a gente utiliza as motivações da criança, o interesse da criança, o engajamento da criança, trabalhamos em cima das demandas do menos para o mais, e ali a gente vai desenvolvendo um repertório com base, né, em uma metodologia onde a essência, o arcabouço científico é da terapia ABA. Acima de 5 anos, a gente utiliza ABA propriamente dita, porém, o ABA naturalístico, ou seja, o ABA também em cima das motivações, em cima do engajamento e no ambiente natural. É muito importante falar que não se faz ABA dentro da clínica. ABA, ciência preconiza que precisa ser no ambiente natural, tem uma carga horária mínima de 15, 20 horas semanais, tem que existir consistência, tem que haver continuidade, tem que existir gráficos, tem que ter dados mensuráveis, quantificáveis. Então, eu tenho que mensurar esse comportamento, eu tenho que saber os gaps dessa criança, eu preciso trabalhar para preencher um repertório definido, toda a equipe precisa estar engajada para o preenchimento daquele repertório, a família precisa saber quais são os objetivos terapêuticos que estarão sendo trabalhados, ela também precisa ser treinada com base nessa ciência, a utilizar as oportunidades do dia a dia para preencher esse repertório. Então, existe aí uma série de características que vão fazer com que essa ciência aplicada corretamente tenha êxito no desenvolvimento dessa criança.
Em relação ao Denver, assim, o Denver, ele é um modelo de aplicação da ciência ABA para crianças de até 5 anos. E é muito bacana, eu sou apaixonada pelo Denver, né? A gente vai ensinar a criança através do brincar e através daquilo que é a motivação dela. Então, eu vou disponibilizar alguns brinquedos, o que ela pegar é aquilo que ela quer, né? Eu vou observar qual é a ação de jogo que ela vai fazer, ou seja, como que ela vai interagir com aquele brinquedo, eu vou seguir a liderança dela. Dentro, e ela vai dizer, poxa, tá aqui na minha, tá brincando igual a mim, né? Dentro desse processo, eu vou fazer uma variação de jogo, eu vou fazer uma outra ação que vai trabalhar uma habilidade que ela precisa desenvolver, porque eu já fiz a avaliação anterior dela. E aí ela vai através de imitação, se ela não fizer a imitação, eu vou dando o que Bela falou, de menos para mais. Suporte verbal, gestual, físico-parcial, físico-total. Vai, cara, encaixa. Sem o gestual. Encaixa, não encaixou. Eu faço gestual. Encaixa, não encaixou. Eu dou, segura a mãozinha, encaixa. Não fez, suporte físico-total. Isso encaixou muito bem. Tá? E aí eu vou reduzindo ele suporte até que ele consiga, desculpa, fazer isso de forma independente, né? E isso para tudo que já estiver estabelecido como objetivo. A criança faz isso. É, nessa fase em que a neuroplasticidade está a pleno vapor, é lindo de ver.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Paulo Viana, nosso inimigo, se aproxima. Paulo Viana, já são 8:55.
E eu não vou fazer pergunta agora, vou deixar para a próxima,
Verdade.
Eu vou dizer. É, fico muito feliz, e os pais e as mães, nossos ouvintes, tanto nos prefixos da Cardeal FM, como no YouTube, estão nos acompanhando e vai estar lá gravado, vai dar um like. Olha aí, ouçam, né, escutem de novo esse programa, que é de fundamental importância para vocês e para os filhos de vocês, para as crianças de vocês. Ouçam com detalhes, porque tinha uma pergunta aqui a mil para fazer ainda, mas vai ficar para um próximo. Vou respeitar religiosamente o nosso horário hoje.
Até porque a gente descobriu, a gente achou que atrapalhava só Neylon Barbosa, não te bem com a vida. Mas a gente já estava entrando e atrapalhando até Nossa Senhora, Ave Maria de 6 horas da manhã, estava sendo atrasada pela culpa do Vozes e Saberes, com a programação, e aí empurrando, e Ave Maria, imagina,
não pode.
Esperando a Ave Maria da Cardeal, e a Ave Maria chegando 6:15, 6:20. E aí a gente vai ter que ir. Mas assim, não vamos fugir à regra, Paulo, e eu vou pedir que antes que vocês se despeçam, façam um compromisso com nossos ouvintes aqui com a bancada da Cardeal FM de retornar em breve para a gente continuar esse bate-papo, porque você vê que uma hora é pouco, imagine, para dois entrevistados. Então eu vou fazer o inverso eu vou pedir primeiro para a doutora Letícia se despedir dos nossos ouvintes com esse compromisso de retornar em breve. E depois faço também, peço para que a doutora Isabela faça esse compromisso com os nossos ouvintes.
Ah, mas tenha certeza, vocês que vão marcar o dia, vou estar aqui com muita alegria, porque de fato, né, passou o tempo que eu, né, eu fiquei até assustada, falei, já? Como assim, né? Então, estaremos aqui, né, com certeza, quantas vezes formos convidadas, atenderemos esse convite com muita alegria.
Não, já convidamos, a gente só precisa depois, né, Paulo, marcar a data para ver a agenda de vocês e trazer aqui vocês de volta para continuar esse bate-papo. Então, doutora Isabela Navarro, também faço o mesmo apelo que você faça aí esse compromisso com nossos ouvintes, que em breve retorne aqui à Cardiologia.
Não, está prometido, vai ser uma alegria enorme. Ah, conhecimento é poder, então a gente quando compartilha conhecimento, a gente fortalece aquilo que a gente sabe e é a fusão do conhecimento que a gente constrói novos saberes. Então, quem acha que já sabe tudo é porque não sabe nada, porque o que era ontem não é mais hoje. E quando a gente conhece informações, né, tão importantes que estão aqui no nosso dia a dia, às vezes é um sobrinho, é o filho da amiga, ou até o nosso próprio filho, que às vezes a gente não enxerga determinadas características, porque vai dando outros nomes, e se empodera de conhecimento, a gente pode transformar a vida não só daquele indivíduo, mas como de toda a família. Porque o diagnóstico precoce, ele vai interferir, como eu falei, no prognóstico e, consequentemente, na vida de toda a família. Então, a gente não transforma só a vida da criança, transforma a vida de toda a sua família.
E considerando, né, e assim, sobretudo considerando o número de crianças com diagnóstico e sem diagnóstico, mas com atraso que a gente tem hoje, é importante, né, que essa informação ela chegue ao maior número de pessoas, né, e que a gente esteja atento a quais são os sinais, né, e quais as orientações necessárias em cada uma das situações.
Não, sem dúvida. Então, mais uma vez, em nome da Cardial FM, gostaria de agradecer, tá, a presença de vocês. Obrigada. Aqui, de interromperem a agenda para estar junto aqui com nossos ouvintes, transmitindo o que é o Lima da Rádio Cardial, que é a informação que transforma, né, fazendo essa noite tão leve e com tantas informações aí, como vocês trouxeram, né, que aí pode ficar para uma próxima, Paulo, porque assim, a maioria, né, dos pesquisadores, a maioria de quem se dedica, é porque tem um caso em casa e muitas vezes por isso foi buscar. Então, isso pode ajudar. E aí peço desculpa aos nossos ouvintes, porque aqui o link de conversa está piscando, ou seja, alguém escreveu, só que está travado, eu não consigo voltar. Então, para vocês que eu não li as mensagens, me perdoem, mas eu não sei se eu que errei ou foi a tecnologia, eu não estou conseguindo aqui retornar para ler a mensagem de vocês. Meus ouvintes, a vocês eu só tenho que agradecer a audiência, o carinho de todas as noites, e amanhã estaremos de volta continuando os capítulos do Vozes e Saberes.
Construindo uma história linda aqui nesse programa.
Ah, maravilha, muito obrigada.
Vamos encerrando mais esse programa com as bênçãos do Senhor do Bonfim e a vocês só o meu muito obrigado.
Vozes e Saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Cardial FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardial FM, 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardial FM.
Musical.
Conectada em você.
I have got you under my skin. I've got you deep in the heart of me.
So deep in my heart, you only live part of me. I've got you under my skin.
I have tried so not to give in. I have said to myself, this affair
never gonna go so well.
But why should I try to resist when, baby, I know so well
that I've got you under my skin. I would sacrifice anything, come what might, for the sake of holding you near, in spite of a warning voice. Comes in the night, it repeats and it shouts in my ear.
Don't you know, blue eyes, you never can win. Use your mentality, wake up to reality.
But each time I do, just the thought of you makes me stop
before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Everything come what may, for the sake of having you near.
In spite of a warning voice, comes in the night, then repeats and it shouts in my ear.
Don't you know, young fool, you never can win.
Use your mentality, wake up to reality.
Cause
I've got you under my skin, and I love you when you're under my skin.
Você pode até ser pra sempre, pode até ser distante, pode até não durar. Quero você num segundo infinito, em tudo que acredito, no que for e chegar. Eu só quero ver você feliz. Se você sorrir, eu vou brilhar. Nós já somos mais que eu e você. Sempre que quiser, é só chamar. Quero você, pode até ser pra sempre, pode até ser distante, pode até não durar. Quero você num segundo infinito, em tudo que acredito, no que for e chegar. E eu só quero ver você feliz. Se você sorrir, eu vou brilhar. Nós já somos mais que eu e você. Sempre que quiser, é só chamar. Quero
você.
Giro de notícias.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a admissibilidade na proposta que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. O texto recebeu 44 votos favoráveis e 18 contrários e agora segue para uma comissão especial antes de ser analisado no plenário da Casa. A proposta permite que jovens de 16 anos e 17 anos passem a responder criminalmente como adultos. O relator da matéria, deputado Coronel Assis, retirou do texto mudanças relacionadas à maioridade civil e aos direitos políticos para concentrar a discussão apenas na responsabilização penal. Ao defender a proposta, Coronel Assis afirmou que a aprovação atende a um sentimento da população.
Representantes do povo não querem fazer a vontade do povo. Qual que é a lógica? A lógica do sentimento, né, de clamar por justiça que a pessoa tem em ter um ente querido sendo vítima de homicídio por uma pessoa de 18 ou 19 anos ou de uma pessoa de 17 ou 16 anos.
Atualmente, adolescentes que cometem infrações graves são submetidos às medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, incluindo internação por no máximo 3 anos. A proposta, no entanto, enfrenta resistência de partidos da esquerda. Parlamentares contrários à mudança argumentam que a redução da maioridade penal não resolve os problemas da segurança pública, como pontua o petista Tadeu Venere.
A população pede muitas vezes que o Congresso e aqueles que roubam aqui dentro, inclusive no Congresso, também sejam presos e nem por isso são presos. A população pede que nós não tenhamos mais emenda parlamentar, que o povo quer, nessa hora não vale.
O deputado Mendonça Filho lembrou que a Câmara já aprovou uma proposta semelhante anos atrás, mas que o texto acabou arquivado no Senado.
E eu, mais uma vez, defendo a PEC da redução da maioridade penal. Infelizmente, boa parte do exercício do comando dessas organizações criminosas se faz, inclusive, com aliciamento de menores de 18 anos.
A aprovação na CCJ representa apenas a primeira etapa da tramitação. A proposta ainda precisa passar por uma comissão especial antes de ir para o plenário da Casa. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Thank you. never want to work that hard. I just want someone that I can talk to. I want you just the way you are. I just want someone that I can talk to. I want you just the way you are, the way you are. De você viver sem mim.
Beauty queen of only 18, she had some trouble with herself. conectada em você.
Giro de notícias.
O agronegócio brasileiro bate recordes de produção, como os 350 milhões de toneladas de grãos na safra passada. Só que, ao mesmo tempo, enfrenta um cenário cada vez mais desafiador quando o assunto é rentabilidade. O momento requer atenção do produtor com a gestão de riscos, que é o tema da nova trilha da Academia Agro do Itaú BBA, plataforma gratuita de ensino à distância para clientes e não clientes. O atual cenário passa por uma combinação de fatores, como destaca o consultor agro do Itaú BBA, Nilson Silva.
Os preços das commodities caíram dos picos de 2021 e 2022, quando a soja chegou perto dos R$ 200 a saca. Hoje a gente opera num patamar bem mais baixo. Ao mesmo tempo, o custo de produção continuou subindo. Fertilizante, defensivo, frete, semente, tudo mais caro. E aí entra o terceiro fator, que é o que mais pesa no dia a dia, o custo do dinheiro. A Selic chegou a 15% ao ano. Ficou nesse patamar quase um ano inteiro. E só agora começou a recuar. O reflexo disso bateu direto no crédito rural.
Além disso, tem o fator clima, que passou a trazer impactos frequentes. Nilson reforça que o produtor precisa lidar simultaneamente com riscos variados. Tomar decisões de forma emocional pode aumentar ainda mais a exposição.
Pega o caso da comercialização da soja. O produtor que não faz gestão de risco espera a colheita para vender. Se o preço subiu, comemora. Se caiu, lamenta. Ele está na prática apostando. Já o produtor que faz gestão, trava parte da produção antecipadamente, usa contrato a termo, opera em bolsa, contrata proteção de preço mínimo. Ele não vai pegar o pico do mercado, mas também não quebra no vale. Gerir risco não é fugir do risco, é escolher conscientemente quais riscos vale a pena correr.
A Academia Agro do Itaú BBA contempla conteúdos sobre gestão financeira, crédito, derivativos e mercado para apoiar produtores rurais. A nova trilha sobre gestão de riscos já está disponível na plataforma. Grupo Rádio Web 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Bruno Moreira.
106.1. De bem com a vida.
O óleo de cozinha pode ser nocivo ao meio ambiente. Jogado no ralo da pia, ele polui rios e mares. Um litro de óleo de cozinha usado contamina cerca de 20 mil litros de água.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Atenção para o óleo de cozinha e para o azeite de dendê também. Você que gosta do seu carajé, de fazer suas frituras em casa, procure diminuir a quantidade de óleo que você utiliza. E já que você tem que utilizar, você não jogue nunca na pia, nunca no rio, em água, em nada. Você simplesmente coloca esse óleo numa garrafa PET e entre em contato com os postos de coleta e vê se eles podem ir na sua casa resgatar isso, ou você tem que levar a algum lugar. Mas nunca descarte o óleo na pia.
106.1. De bem com a vida.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Balaio de Gato 106.1, de bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Em um processo psicanalítico, é sabido que cada pessoa lida com a vida, constrói seus avanços, suas limitações, por motivos diversos. E muitas vezes, o inconsciente acaba por esconder um acontecimento, negando uma situação, sem a pessoa ter a noção do porquê de não lembrar. Esta é uma forma de autodefesa, que encontramos para passar por situações que foram traumáticas, pelos motivos não resolvidos, e que impedem as más lembranças. Desta forma, estamos sempre em conflito conosco, com o outro, com situações que despertam fobias, traumas, ansiedade, depressão, entre outros sintomas psíquicos que levam a algum sofrimento mental. Procurar um profissional psicanalista é importante, pois ele buscará despertar em você
seu inconsciente, de forma a te ajudar a compreender os motivos opressores que estão guardados na sua memória inconsciente e a lidar com seus conflitos. Todo esse acompanhamento é realizado por nós psicanalistas por meio da interpretação das ações, falas e pensamentos que você nos passa. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando, como el musguito.